iniciando a nossa aula, Políticas de Saúde, Fundamentos e Diretrizes do SUS. Vamos tratar, num primeiro momento, das unidades 1 e 2 do livro-texto, em que nós vamos fazer uma breve revisão histórica dos antecedentes do SUS, porque chegamos nesse modelo de atenção à saúde. E nas unidades 3 e 4, então, já trataremos especificamente do SUS e até os dias atuais. Iniciando, então, a nossa trajetória histórica, alguns antecedentes do SUS, muito importante destacar que até a década de 70, como vocês já têm conhecimento, nós vivíamos um sistema de proteção social na modalidade do seguro social. Neste modelo, nós tínhamos os direitos sociais restritos à vinculação ao sistema previdenciário, ou seja, somente aquelas pessoas que contribuíam com a previdência social, que estavam inseridos no mercado de trabalho, é que tinham direito à saúde previdenciária. Então, nesse sentido, cidadãos não eram todas as pessoas da nação, apenas aqueles indivíduos que contribuíam com a previdência social. Até a década de 70, nós tínhamos no nosso país os institutos de aposentadoria e de aposentadorias e pensões, que então agrupavam os recursos financeiros para promover a saúde dessas pessoas. Nós temos uma situação, portanto, de sistema de proteção social na modalidade de seguro social, em que a lógica que modelou o caráter médico-assistencial privatista, ele tinha como uma especificidade a chamada medicina previdenciária. Em 1960, que foi um momento em que mais demarcou este modelo de seguro social, nós tivemos a Lei Orgânica da Previdência Social, que padronizou uma relação de prestação de saúde aos não segurados. Inicia aí, então, um primeiro momento de atendimento às pessoas ainda que não contribuíam ao sistema da Previdência Social. Já em 1966 foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o conhecido INPS, e unificou as instituições previdenciárias, que eram de distintas categorias profissionais, e houve, portanto, uma contratação de produtores privados de serviços de saúde. Ampliou a oferta através da contratação de serviços privados. Este sistema do Instituto Nacional da Previdência Social, por meio também do conhecido Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS, ele trouxe consequências desastrosas ao sistema de saúde, no sentido em que essa contratação de serviços privados aumentou consideravelmente os custos da prestação dos serviços de saúde e levando também a uma oferta muito grande de produção de serviços de alta complexidade e de alto custo. Na área de promoção da saúde, deixou de ser tão amplamente assistida e passamos então a ter um caráter mais curativo da atenção à saúde. Já nos anos de 1970, houve uma expansão do modelo médico-assistencial privatistas e, com essa expansão, uma crise desse sistema muito grande, porque houve ampliação da cobertura e aumento dos gastos, num sentido contrário do que se desejava, que era a racionalização técnica e financeira do sistema. Esse contraditório levou a modificação, algumas propostas de modificação nas leis que haviam até aquele momento, e foi em 1975 instituído o Sistema Nacional de Saúde pela Lei 6.229, de 1975. Com esta lei, nós criamos uma distinção bastante grande com relação ao que se trata de modelo de prevenção ao modelo de cura. Nesta lei, foram atribuídas ao Ministério da Saúde a formulação, promoção, execução de ações voltadas para o atendimento de interesse coletivo, as ações de promoção e prevenção da saúde. E, por outro lado, nesta lei também estava instituído que ao Ministério da Previdência e Assistência Social ficou atribuída a responsabilidade pelas ações médico-assistenciais individualizadas. Aí se caracterizou a fragmentação do sistema, a dissociação da atenção à saúde entre prevenção ao Ministério da Saúde e a de cura, tratamento ao Ministério da Previdência Social. Perdia-se aí o elo da integralidade da atenção. Já em 1980, na década de 80, com essa dissociação, essa fragmentação do modelo, a alta demanda existente para a assistência médico hospitalar muito alta, havia um movimento de pensadores e sanitaristas no sentido de promover uma transição a um modelo de sistema de saúde universal. Como nós sabemos, esse modelo universal está associado ao sistema de proteção social que leva-nos a um modelo de seguridade social. É um movimento bastante grande no país, em que, e não só no Brasil, mas também há um lema internacional da Organização Mundial da Saúde, numa conferência realizada no município de Alma-Ata, em 1978, cujo principal lema se tratava de saúde para todos no ano 2000. Este movimento internacional e também esta crise instalada no nosso país leva a uma mudança, a uma promoção de algumas medidas transitórias importantes para a mudança ao modelo de seguridade social e sistema universal público de saúde. Entre 81 e 82, o Conselho Nacional de Administração de Saúde Previdenciária institui dois grandes sistemas: os sistemas de atenção médico-hospitalar da Previdência Social e a um outro programa denominado Ações Integradas de Saúde, chamada AIS. Muito importante este programa, porque a partir dele se dá um início de elementos que vão constituir a base para futuramente discussões em grandes plenárias e também na Constituinte. Uma dessas plenárias importantes para a mudança do nosso sistema de saúde se deu com a saúde, uma nova configuração legal e técnica do sistema de saúde. O que que se trata isso? Se trata de uma configuração em forma de um pacto. O SUS pode ser considerado um novo pacto social. Isto porque é entendido como, e ele é dado exatamente como direito de todos, e isso nos dá a perspectiva de condição de cidadania, e que está orientado, essa perspectiva se orienta pelos princípios de universalidade e equidade, acesso a todos de forma igualitária, e também como dever do Estado quando há responsabilidade e solidariedade do conjunto da sociedade. Esse dever do Estado se fundamenta em um novo modelo de financiamento em que os recursos destinados à saúde são realmente configurados num modelo de fundo de saúde para sua aplicação específica neste setor. Atualmente, nós temos a Lei Complementar 141 de 2012, que nos assegura valores mínimos de forma orçamentária ao setor saúde. Esta lei regulamenta a emenda constitucional número 29 de 2000. Um outro aspecto importante da configuração legal e técnica do SUS se trata de um novo modelo, um novo desenho político institucional. Ele é assim considerado porque estabelece um novo padrão da relação Estado-sociedade. Há, portanto, uma responsabilidade pública com relação à saúde. Estes princípios relacionados ao desenho político institucional são dados já dentro da própria Constituição e nas leis orgânicas, no sentido de um comando único em cada esfera de governo. Nós temos como princípios, portanto, com relação à instituição, a descentralização política administrativa, a regionalização e hierarquização das ações e dos serviços de saúde. E estes princípios são também assegurados com a participação da comunidade através de instâncias colegiadas de decisão. Uma delas é o conselho são os conselhos de saúde em nível municipal, estadual e federal. Os conselhos de saúde têm caráter deliberativo, decisório e permanente.